Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Abril de 74 teve impacto não só em Portugal, como também ultrapassou as nossas fronteiras e diria mesmo ultrapassou continentes. Se olharmos, por exemplo, para a presença portuguesa em África, em abril de 1974, esse domínio de séculos terminava de forma abrupta. Para algumas das populações que lá estavam, a transição foi dolorosa e algumas das consequências se fazem sentir ainda hoje. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para abril é porque abril em Portugal não é somente o quarto mês do ano. Abril em Portugal é o mês da Revolução dos Escravos, daí termos chamado a este mês o tópico, termos dado, aliás, o tópico de a regeneração de abril. E devemos regenerar também alguns dos conceitos e dos mitos que existem. Voltamos para o continente africano, porque um dos mitos que nasceu, por exemplo, no pós-74 em Portugal, era de que a África e os países africanos estavam votados ao não desenvolvimento, estavam votados a uma estagnação completa devido à instabilidade política ou devido ao constante atraso. A verdade é que, apesar de tudo isso, os vastos e riquíssimos recursos do continente africano sempre foram atrativos para muitas das empresas ocidentais. Mas continua a existir esse espectro do atraso consistente. Continua a existir o estigma de que a África jamais se irá desenvolver. Mas olha, essa ideia é equivocada e se calhar vamos pagar com língua de palmo o mesmo erro que cometemos com a China, que há 40 anos atrás era única e exclusivamente a fábrica do Ocidente e agora ultrapassou praticamente todo o Ocidente. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para esta sexta-feira que encerra a nossa semana de conversas. Já deve ter percebido um bocado pela minha nota introdutória que hoje vamos falar de África e vamos falar do desenvolvimento em África e, obviamente, África e os países de língua portuguesa acabam por estar intimamente ligados àquilo que foi o abril de 74 em Portugal. É nosso convidado de hoje, Henrique Betancourt, que é o CEO da Ocean Smart City. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Nós não vamos falar da história do 25 de abril, nem do abril de 74 em Portugal. E já iremos lá, de facto, a estas questões do mito do atraso sistémico de África em relação aos outros continentes. Mas eu gostava primeiro de falar deste projeto do Ocean Smart City. O que é, como é que nasceu e quais são as particularidades deste projeto?
Muito obrigado e boa noite. Bom, o Ocean Smart City é um novo desenvolvimento urbano dentro do Grande Maputo. Nós consideramos um verdadeiro renascer africano, com vista a trazer um conceito de desenvolvimento urbano que seja mais humanizado, sustentável e integrado. A ideia é que a Oshan Smart City seja um lugar de excelência para viver, para trabalhar, para aprender e, naturalmente, para investir. A Oshan também é uma expressão de unidade e um ode à África. Não é lá que elevamos a nossa herança cultural, mas também aproveitar e promover um ambiente inclusivo para as futuras gerações. Contamos que com isso estamos a apoiar naquilo que é a construção do África do amanhã e trazer um conceito de uma cidade inteligente, uma cidade sustentável e naturalmente com toda a infraestrutura de suporte que permite que a Oshan Smart City seja um polo económico, um polo de desenvolvimento económico, mas também focado ou centrado nas pessoas. Nas pessoas em particular.
Então, nesse aspecto, e porque é focado nas pessoas, tem que ter uma determinada abrangência, ou seja, não pode ser só onde a pessoa vive, porque isso são os chamados dormitórios, mas também não pode ser só onde a pessoa trabalha. Ou seja, este projeto tem que conter outras dimensões que não única e exclusivamente essa parte económica e da habitação.
É verdade, porque se for a notar, a ideia não é criar um grande dormitório. Se for a notar, a nossa vida está planejada, planificada, consoante o lugar onde a gente mora, o nosso endereço. Se for a notar, estamos sempre indo para algum sítio, ou trabalhar, vamos buscar os nossos filhos, vamos fazer compras, vamos ao médico, vamos a vários lugares.
Temos que ir às finanças, temos que ir, ou seja, até a coisas do próprio governo e da administração pública.
E esses lugares ficam distantes, não é? Exatamente. Ficam distantes e em várias situações faz-nos perder muito tempo. A nossa vida é planificada de acordo com o nosso endereço, mas já notou se fosse o contrário? Se o nosso bairro ou a nossa cidade fosse planificada para nos servir. Isto é, ter todos os serviços de suporte perto, a minutos de si. E a Oshan é isso. A Oshan é isso, é um lugar que está desenhada pensando nas pessoas, no dia a dia das pessoas. Portanto, de uma forma sustentável, é um lugar que é um centro de excelência para viver, para trabalhar, de uma forma sustentável. E trazer, portanto, um conjunto de equipamentos sociais perto de si. A Oshan, em particular, tem uma componente, por exemplo, de um parque ecológico, um cinturão verde, que isso traz consigo uma natureza mais perto de si. Temos uma série de parques, lagos, pracetas, portanto, que oferece...
É pensado na sustentabilidade.
Na sustentabilidade e a forma das pessoas, portanto, conviverem e ter uma vida mais sustentável. É isso que torna o Oshan, portanto, diferenciado.
E quando é que surge a ideia para a criação deste projeto? Como é que ele nasce?
Bom, a Oshan levou pelo menos 2 anos e meio a se desenhar. Estudamos vários elementos, viajamos pelo mundo, por 4 continentes, fomos visitar cidades inteligentes em vários continentes, aprender com as experiências do que correu bem e o que correu mal. Encontramos, naturalmente, parceiros estratégicos com alguma experiência comprovada. Identificamos especialistas em áreas e componentes específicas para o seu desenvolvimento. Durante 2 anos e meio, chegamos a um conceito em que, portanto, fizemos uma apresentação pública em dezembro de 2022, do ano passado, onde podemos rubricar 11 memorandos de entendimento com empresas e parceiros estratégicos que, portanto, tomaram a dianteira de nos apoiar no desenvolvimento do projeto. Estamos a falar de parceiros que vêm pelo menos 6 países, várias partes do mundo. temos três empresas chinesas que têm larga experiência na construção de novas cidades, empresas da África do Sul, do Quênia, do Canadá, dos Estados Unidos, empresas locais, naturalmente, e recentemente do Brasil e de Portugal.
Muito bem. E quais são, e olhando agora para esta componente da Ocean, o que a distingue eventualmente de outros projetos que existam, que propõem eventualmente em Moçambique algo semelhante? O que é que distingue a Ocean?
Por um lado, o facto de ser uma nova centralidade, a Ocean está implantada numa área de 565 hectares, dentro do Grande Maputo, dista 30 km do centro da cidade, o que torna uma cidade dentro de uma cidade. Okay. Isto é um aspecto diferenciador, porque já por si é uma cidade que está inserida dentro de um ecossistema, portanto, económico já
facilita
consolidado.
Facilita a integração.
Facilita bastante a integração. E também a sua planificação urbana já está orientada para ser uma cidade inteligente, sustentável, ecológica. Em particular, no aspecto integrador e inclusivo, porque é uma cidade aberta, não é uma cidade amuralhada, é uma cidade que foi desenhada já para ser um lugar de integração dos vários tratos sociais, como disse, um lugar de excelência para viver, e trazer também um novo estilo de vida. A Ocean também serve como uma montra daquilo que são tecnologias inovadoras de smart cities e amigas do ambiente. A utilização de tecnologias inovadoras naquilo que é na melhoria de prestação de serviços ao cidadão, para ser classificado de uma cidade inteligente, não basta ser sustentável, ou pelo menos numa sua área, mas é preciso também que seja implementado tecnologias que apoiem o cidadão a participar, portanto, da vida pública e também procurar eficiências naquilo que é a gestão dos recursos disponíveis. No final do dia, o objetivo é aumentar a qualidade de vida do cidadão e dos visitantes da cidade.
E para isto, e as smart cities, e algo que é, por assim dizer, uma das alavancas importantes para uma smart city, é a internet e a integração, digamos, da internet. Nesse sentido, como é que está, digamos, a estrutura que providencia esses serviços em Moçambique, nomeadamente na Ocean Smart City?
Pois, por acaso, este é um aspecto diferenciador, e é uma das vantagens que a Ocean nasce numa altura em que há um salto qualitativo naquilo que é o Internet of Things, ou Internet das Coisas, e conseguimos trazer parceiros estratégicos que já têm uma plataforma consolidada naquilo que é as tecnologias para as novas cidades, que não só melhoram a eficiência energética, ou da matriz de energia, mas também naquilo que é a gestão dos resíduos sólidos, naquilo que é a gestão do tráfego, naquilo que é a gestão da segurança. Portanto, nesse aspecto, a Ocean já traz, por exemplo, o 5G dentro daquilo que é uma nuvem que vai cobrir a cidade.
E a questão da mobilidade também acaba por ser importante. E eu não vou dizer nenhuma barbaridade quando, por exemplo, falo do caos que é o trânsito em algumas cidades africanas. Como é que a Ocean está a olhar para essa questão, visto que a mobilidade também acaba por ser extremamente importante numa smart city?
Um dos aspectos diferenciadores também é a inclusão de um parque intermodal que a Ocean vai trazer para dentro daquilo que é um conjunto de soluções para a mobilidade, que vai facilitar bastante a mobilidade entre e sai da cidade, mas também temos um conjunto de soluções que vai, por um lado, melhorar bastante o tráfego dos veículos e a redução dos congestionamentos, que é normal nas cidades, nas metrópoles na África. Sim, sim.
Mas e não também... só, mas como estamos a falar, aqui em Lisboa não é muito diferente.
E também evitar as longas filas e portanto, claro. A poluição sonora, que é um dos aspectos que gostaríamos de evitar.
E o stress logo matinal.
Exatamente.
E relativamente a essa questão, uma vez que determinadas políticas têm que passar, obviamente, também pela aprovação das entidades públicas, qual é a relação que a UCN tem que ter ou tem com as entidades públicas moçambicanas no intuito da total implementação deste projeto?
Bom, naturalmente que a inserção de um projeto desta envergadura tem um suporte governamental, tem um suporte das entidades locais nas aprovações necessárias para a sua implantação, mas também naquilo que é a gestão da água, a gestão dos resíduos, portanto, a gestão dos espaços verdes. Isto tudo é feito em parceria com o governo e com as entidades públicas. E o UCN tem, por acaso, tido muito suporte, muito apoio considerável do governo. Uhum.
E esse diálogo é um diálogo relativamente fácil e vou-lhe dizer pelo seguinte, porque muitas vezes o empreendedorismo e a capacidade da iniciativa privada muitas vezes até está à frente do estágio em que os governos dos países estão. Os governos têm que lidar e gerir tudo, ao passo que o empreendedor está focado num determinado projeto e conhece esse projeto e o potencial desse projeto. O governo moçambicano entende esta dinâmica e a vantagem de uma smart city como esta?
De facto, não só entende, como prioriza, porque a UCN também surge como uma resposta à crescente demográfica e à pressão que portanto, pressão demográfica
na
Grande Maputo, em particular o crescimento das metrópoles Maputo, Matola e Marraquém, que já nota-se o efeito, portanto, a pressão naquilo que é a infraestrutura de suporte das cidades e o crescimento desenfreado dos bairros, que sem uma infraestrutura de suporte como deve ser, uhum. E o UCN traz exatamente isso, uma solução, uma infraestrutura de suporte que permite um desenvolvimento mais sustentável, mas também uma solução habitacional que é necessário para a camada jovem e emergente.
Uhum. Neste aspecto, obviamente, um projeto desta dimensão vai ter algum impacto socioeconómico na cidade. Quais são essas projeções? O que é que vocês já conseguiram aferir desse impacto socioeconómico?
Bom, a cidade por si está desenhada para albergar 100 mil habitantes. E pelo menos 30 mil que vão entrar e sair para conviver, para trabalhar, para divertir-se. E também, numa fase de implantação, espera-se que pelo menos 6.500 postos-trabalhos diretos serão criados e pelo menos 20 mil indiretos serão criados. Portanto, também terão um impacto naquilo que é a receita fiscal para o Estado, estimado em por aí 150 milhões de dólares, de receitas fiscais ao longo do desenvolvimento do projeto, que está estimado em 15 anos, com investimento na ordem dos 3,5 bilhões de dólares, e onde numa primeira fase pelo menos 600 milhões de dólares serão investidos durante 5 anos, e esperamos arrancar com as obras ainda este ano, 2023. E, por outro lado, também o projeto contempla um leque de responsabilidade social, que é uma licença social, na verdade, e isto faz parte daquilo que é a estratégia de desenvolvimento da cidade de UCN, que é dar oportunidade, portanto, aos jovens estudantes que podem participar daquilo que é a construção da cidade em várias áreas, e também queremos oferecer um centro de estágio e um centro de formação para capacitar os jovens a participarem da implantação do projeto.
Olhando para esta questão da responsabilidade social, obviamente que a África, e é um tema que vamos abordar depois mais à frente, vive um boom demográfico. Daí vocês acharem que é importante incluir os jovens na vida da OCEAN?
Sem dúvidas. Uma das prioridades... digo a África no geral, mas Moçambique em particular, é a questão da habitação, que é uma problemática. E a OCEAN vem resolver parte desta problemática, trazendo uma nova roupagem naquilo que é a oferta imobiliária e com soluções habitacionais à medida do bolso, portanto, desenhado aos vários tratos sociais. E esta oferta em particular para os jovens.
Muito bem. E sabe uma coisa, melhor do que falar sobre uma Smart City é ver como é que é o projeto dessa Smart City. Nós vamos aproveitar agora, de facto, estamos a meio da nossa conversa e vamos ver o vídeo sobre a OCEAN Smart City. Depois continuamos a nossa conversa. Até já.
Moçambique, com os seus mais de 180 trilhões de pés cúbicos de gás natural de reservas comprovadas, vai tornar-se um dos maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito. Moçambique será um dos campeões mundiais da energia, contribuindo valiosamente para a transição energética global. Por outro lado, Moçambique e o continente africano vivem na atualidade um boom demográfico e se prevê que a população moçambicana vá duplicar até 2050, alcançando os 60 milhões de habitantes. A densidade populacional em Maputo, Matola e Marraquene é cada vez maior e cria enorme pressão à debilitada infraestrutura urbana existente. É neste contexto que nasce a OCEAN Smart City, como resposta às crescentes necessidades demográficas e económicas de Moçambique. Localizada no distrito de Marraquene, a OCEAN Smart City tem a acessibilidade garantida pela Avenida Coronel General Sebastião Mabote, promovendo ligação direta norte-sul com a cidade de Maputo e a nova circular que faz a ligação com a Estrada Nacional número 1. A Smart City encontra-se também próxima do Estádio Nacional do Zimpeto e das instalações da FACI, bem como do caminho de ferro da linha do Limpopo. E tem excelentes acessos a pontos de interesse como o Aeroporto Internacional de Maputo, Porto de Maputo, Cidade de Maputo e Matola. O OCEAN Smart City é um projeto de desenvolvimento de uma nova centralidade em Maputo. Um renascer africano com vista a um desenvolvimento urbano, inteligente e humano para o século XXI. Pretende-se que a nova centralidade seja sustentável, inclusiva e integrada, um lugar de excelência para viver, trabalhar e aprender, conviver e investir. Uma montra aberta para os estilos de vida e tecnologias inovadoras ao serviço de todos. Este é o lugar de uma nova centralidade, com uma localização privilegiada que fica perto de tudo e que traz tudo para perto de si. O lugar perfeito para ver os seus filhos crescer, para descansar depois de um longo dia de trabalho, partilhar os melhores momentos da vida e fazer memórias inesquecíveis. Aqui é moradia dos mais altos padrões internacionais. A tecnologia de ponta a serviço de um conceito pioneiro, inspirado na inovação das Smart Cities e o compromisso real com a sustentabilidade ecológica. Este é o espaço onde os seus sonhos irão nascer, crescer e se concretizar.
Uma cidade virada essencialmente para o peão, para a pessoa, promovendo sempre percursos pedonais, promovendo ciclovias, promovendo o lazer, promovendo espaços verdes, jardins.
Ocupando uma área aproximada de 565 hectares, prevê albergar 100 mil habitantes. Terá 50% de áreas verdes, criará mais de 6.500 postos de trabalho diretos e 20 mil indiretos. E comporta tudo aquilo que uma cidade do futuro tem para oferecer. Viver numa Smart City proporciona uma grande melhoria na sua qualidade de vida. Tudo passa a ser mais seguro, prático e conveniente. Existe uma diminuição no consumo de energia, contribuindo para uma vida mais ecologicamente sustentável, além de uma maior mobilidade e conectividade.
É uma grande oportunidade para Moçambique de ter um exemplo de desenvolvimento urbano coerente e sustentável.
Saúde e segurança em primeiro lugar, com acesso a hospitais, posto de bombeiros e esquadra da polícia. Um moderno parque escolar e desportivo, com creches, escolas até o ensino secundário e universidades. Uma incubadora para startups e zonas para a prática do desporto. Distrito empresarial onde os grandes negócios acontecem. Uma cidadela administrativa para tratar dos seus documentos e burocracias de forma simples, rápida e prática. Um parque logístico e de atividades económicas que potencia a economia circular, aposta em energias renováveis e onde se processa a coleta, separação e tratamento do lixo e reaproveitamento da água da chuva. Um parque intermodal que disponibiliza transportes urbanos coletivos, rodoviários e ferroviários. Zonas comerciais, restaurantes e bares, centro de conferências e eventos para assistir a espetáculos inesquecíveis. Um magnífico Golf State para colocar à prova o seu swing enquanto desfruta de uma bela vista panorâmica. E um parque ecológico para viver o melhor da natureza em família enquanto promove práticas ambientais em prol de um futuro mais green. Com tecnologia amiga do ambiente e utilização sustentável de energia, zonas pavimentadas para belos passeios e vasta área de parqueamento, mobilidade ecológica com ciclovias, percursos verdes e pedonais. Esperamos que tenha gostado da visita guiada à cidade do seu futuro. Agora é só abrir a porta e entrar. Seja bem-vindo ao Oxente Smart City, o despertar dos seus sonhos.
De volta ao nosso estúdio, a única coisa que eu posso dizer aos nossos ouvintes da Rádio Vida é que procurem o vídeo desta entrevista que vai estar na playlist da Curiacos TV e vejam, de facto, estes 5 minutos em que vemos o projeto da Ocean Smart City. Estamos a conversar com o CEO deste projeto, Henrique Tencourt. Henrique, voltamos à responsabilidade social, algo que a África tem tentado mitigar, de facto, ao longo do tempo. São todas as tensões sociais, decalagens, as dificuldades, de facto, das pessoas em países que estão em franco desenvolvimento. Como é que a Ocean Smart City olha para esta questão?
Bom, no que tange à responsabilidade social, e a responsabilidade social é, de facto, uma licença social para a implementação do projeto, mas também como impactar as vidas das pessoas que vivem na área de influência do projeto, nas zonas circunvizinhas. E começamos logo por dar preferência aos postos de trabalho às pessoas que vivem na zona de influência do projeto. Okay. E temos essencialmente desenhado 6 componentes de responsabilidade social, a nomear, o primeiro aspecto é o Empreende o Xen, que o Empreende o Xen contempla, portanto, dar a oportunidade às mulheres, em particular, naquilo que é a oferta de serviços de catering alimentar, na fase de implantação do projeto, apoiar que as mulheres se associem para fornecerem, por exemplo, inertes na fase de construção. Temos o Agro o Xen, que também permite a produção de horticultura e aquacultura.
E só para enquadrar as pessoas, nós estamos a falar disto ainda em fase de construção. Isso. Ou seja, enquanto estiverem a construir a cidade, vou simplificar a linguagem, enquanto estiverem a construir a cidade, são as pessoas das zonas circunvizinhas que vocês dão prioridade para fornecer estes bens e estes serviços.
Sem dúvidas. Na verdade, a responsabilidade social vai estar em todas as fases de desenvolvimento. Implantação, ou pré-construção, implantação e na fase de operação. E em cada um dos momentos de desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento do projeto, haverá oportunidades específicas. Okay. Mas também temos componentes como a Recicla o Xen, que é naquilo que é o tratamento, na recolha e tratamento do lixo, e a reciclagem do lixo, para promover aquilo que se uma economia circular. Uma cidade inteligente é uma cidade que também adota princípios da economia circular. Temos o Social, o Xen, que é a construção de alguns equipamentos sociais, como uma escola comunitária, um centro de saúde e também componentes de água e saneamento nas comunidades circunvizinhas, portanto, da Xen Smart City. Temos uma componente que é o Treino, o Xen, e como o vídeo mostrou, uma das componentes é a incubadora, o acelerador de empresas, e a ideia é que isso sirva como uma plataforma de inovação, mas também uma oportunidade para os jovens poderem inovar e trazerem, portanto, soluções para tornar a cidade mais custo-eficiente. E temos também uma componente de estágios, que é oferecer a oportunidade aos jovens de participarem em estágios, a estudantes de várias universidades, que possam estagiar nas várias fases de desenvolvimento do projeto e nas várias áreas necessárias para desenvolver o projeto. E, por fim, o Emprega o Xen. E o Emprega o Xen, essencialmente, é maximizar o conteúdo local, o máximo possível de indivíduos em volta da área de implantação do projeto na contratação local. Queremos que pelo menos 50% a 70% da mão de obra saia da zona de implantação do projeto.
E isto é um grande desafio, e vou-te colocar uma questão que me pareceu paradoxal relativamente a outros projetos, até noutros países. Eu passo-me pela cabeça, por exemplo, as centralidades em Luanda, em Angola. A Angola teve alguns projetos, ou tem alguns projetos relativamente a isso. Foram pensadas para um determinado estrato social, por exemplo, classe média, mas depois aquilo que nós vemos é que nas centralidades há tudo menos a classe média. O Xen é um projeto para as classes privilegiadas, é um projeto elitista. Quando olhamos para aquilo, para aquele projeto, conseguimos conceber que também há espaço para a classe média ali?
Sem dúvidas. O Xen foi concebido para os vários estratos sociais. Classe média alta, classe média baixa. Portanto, temos como soluções habitacionais, soluções à medida de cada bolso. E a ideia é exatamente essa. Ser uma cidade inclusiva a todos os estratos sociais. Habitação com custos controlados, habitação vertical, horizontal, mesmo para trazer soluções para cada estrato social.
Claro, porque senão o risco é aqueles que já conseguiram e que têm a possibilidade acabam por assambarcar e eventualmente depois a tal responsabilidade social e esta alavanca para o crescimento da sociedade moçambicana acaba por se perder. Isto estava na gênese do projeto?
Sim, Sem dúvidas, isto fez parte daquilo que é o DNA do projeto. Uma cidade aberta, uma cidade integradora, inclusiva. Faz parte dos princípios orientadores da planificação urbana.
Muito bem. E agora vamos passar para uma análise, se calhar, um bocado mais abrangente e que eu lancei aqui, dei aqui algumas caneladas no meu mote inicial. Acho que no mundo ocidental ainda existe demasiado este mito de que a África vai sempre sofrer deste atraso crónico relativamente a outros continentes. Mas projetos como este e outros são uma clara demonstração de que não é bem assim.
Sim, sem dúvidas. Eu acho que a África, sim, sofreu durante algum tempo uma estagnação, mas muitos países africanos fizeram progressos significativos naquilo que é melhoria na estrutura de governança, na criação de ambientes mais estáveis para os negócios e até na incorporar tecnologias avançadas. Portanto, estamos a ver mais países africanos a pensar em smart cities, a pensar naquilo que é cidades inteligentes e incorporar novas tecnologias, a dar um salto qualitativo até naquilo que são novas tecnologias.
E a verdade é que também não podemos olhar para a África e achar que aquilo é tudo homogéneo, que existe uma África que funciona à mesma velocidade, por assim dizer. Também não é verdade. É que cada país vai criando o seu próprio ritmo de desenvolvimento.
É, com certeza. A África é muito extensa, é diversa. Cada país tem a sua velocidade, com condições peculiares a cada país. Portanto, uma cidade é um continente muito, muito diverso e que oferece oportunidades para intervir em momentos específicos de desenvolvimento de cada país.
E olhando para algo que vocês mencionou logo no início do vídeo, que é de facto a descoberta do gás natural na zona de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Isto coloca de facto a Moçambique na linha da frente daquilo que são os principais produtores em termos mundiais. Mas crês que é importante a estabilização daquela zona, à luz de alguns ataques armados que têm acontecido, não vou dizer nos últimos tempos, mas nos últimos 2 anos, sensivelmente?
Sim, de facto há um ambiente turvo nesta zona, mas não está em toda a província, está em alguns pontos. A população já retornou em alguns pontos da província. E é um grande esforço naquilo que é assegurar a segurança e os serviços básicos à população daquela zona. E as empresas petrolíferas já retomaram e continuam firmes no desenvolvimento daquilo que é o projeto do gás. Recentemente a Exxon lançou um concurso para a atualização do projeto do gás onshore. A Eni, que é a plataforma flutuante, permitiu Moçambique começar a exportação do gás.
Eni italiana, não é?
Italiana, em novembro do ano passado. Eu acho que Moçambique está, de facto, na rota de ser um dos maiores países naquilo que é a exportação do gás natural. E com a procura global do gás a continuar a aumentar e os vários países a sofrerem uma dor de cabeça naquilo que é com os problemas de fornecimento do gás, as perspectivas para Moçambique são animadoras.
E agora, sem falar de política, a política também faz parte do dia-a-dia dos países, e nomeadamente Moçambique entra este ano, creio que num ciclo de eleições no ciclo legislativo, porque vai haver autárquicas este ano, e não sei se presidenciais, legislativas e presidenciais em 2024. Enquanto empreendedor, quão importante é que exista estabilidade governativa para projetos como este?
Ah, sem dúvidas que a estabilidade política impacta a estabilidade económica e para qualquer projeto de investimento são condições sine qua non. É necessário que haja essa estabilidade para que os projetos consigam afluir e estabelecerem-se. Moçambique apresenta um quadro estável. É verdade, sim, que vai passar nos próximos anos um processo de eleições, tanto autárquicas, e um ciclo eleitoral presidencial e legislativo em 2024. Mas as condições são estáveis, os projetos continuam com o rumo certo e é animador.
Uhum. E claro, algo que poucas pessoas sabem é de facto o potencial demográfico do país, e Moçambique, ao contrário de Portugal, apresenta um forte crescimento demográfico, o que significa que está em processo de rejuvenescimento, inclusive, da sua população. O quão bom é isso para o futuro da nação?
Bom, Moçambique possui pelo menos 30 milhões de habitantes, e deste universo a maior parte é jovem.
Uau.
Uma população muito jovem e em crescimento, sendo que a empregabilidade e a habitação considera-se sendo os principais desafios. Aliás, o Xen vem exatamente responder parte deste desafio. Mas sim, as necessidades da nossa juventude é também aquilo que é a capacitação para poderem contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do país. O capital humano é essencial para qualquer projeto de investimento e o desenvolvimento do país.
E isso passa também pela educação, porque uma das questões que foi bastante problemática em países africanos na saída depois, neste caso, de Portugal, foi as condições de ensino, sendo que, infelizmente, algumas gerações de crianças e jovens se perderam porque a educação tinha ficado praticamente ao abandono. Já não é o caso?
Já não é o caso, porque há um grande investimento na área educacional, no setor da educação. Aliás, o Xen também traz esse aspecto, um polo educacional. Nós temos 12 escolas de ensino completo implantadas no projeto, uma universidade, na verdade um campus universitário que vai albergar por aí 9 mil estudantes. E a ideia é exatamente esta, não é? Não há cidades inteligentes sem população inteligente.
Sim.
O capital humano, o capital humano é essencial.
E como é que vês no setor da educação? Não sei se Moçambique tem uma educação exclusivamente pública ou se já existe projetos educacionais também de iniciativa privada.
Há vários projetos de iniciativa privada. Vários projetos de iniciativa privada no país inteiro. Escolas privadas com um currículo nacional e com um currículo internacional e uma oferta diferenciada.
E que últimas considerações, uma vez estamos nos últimos 6 minutos, que ainda é muito tempo, que últimas considerações é que podemos ter relativamente a esta proposta da Ocean Smart City?
Bom, este é um projeto ambicioso. Na verdade, é o primeiro projeto dessa dimensão no período pós-independência e um projeto desafiador. E gostaríamos de convidar e aproveitar essa oportunidade de convidar as empresas portuguesas e noutros cantos do mundo a juntarem-se ao projeto. Estamos cientes que vamos precisar de parceiros estratégicos, especialistas em cada uma das áreas que impactam o projeto. Para podermos materializar este sonho, é preciso juntar esforços. Como disse no início, isso é um renascer africano. Gostaríamos que fosse um modelo de desenvolvimento a ser replicado noutras regiões. Portanto, deixar aqui o convite aberto às empresas que tenham soluções que possam apoiar a implementação deste sonho.
E como é que as pessoas podem, como é que estes empreendedores, estas empresas podem chegar até vocês para eventualmente negociar estas parcerias?
Nós temos um portal, temos um website que é o shen.com e convido-os a visitarem o website e tem lá os nossos contactos e podem nos contactar e temos todo o gosto em conversar.
Ok, muito bem. Nós encerramos aqui aquela que foi a conversa do João Nuno Pinto, jornalista, com o Henrique Bittencourt, CEO da Ocean Smart City. Agora vamos falar como dois africanos, eu angolano e tu moçambicano, não é? Eu quero perguntar uma coisa, que é, de onde é que vem esta ideia ocidental e europeia de que a Europa, de que a África ia sempre estar atrasada? Até porque, eu digo aqui sem qualquer tipo de problema, se bem me recordo, até antes do abril de 74, países como Angola e, se calhar, Moçambique apresentavam um índice de desenvolvimento maiores do que a própria metrópole. Porque é que ainda há esta ideia de que a África está atrasada quando já há indícios de que não é bem assim e estamos a ser até ultrapassados?
Eu acho que, em parte, a culpa é de próprio africano. Né? Nós temos o hábito de emitir ondas negativas ou sinais negativos, que o continente é instável, que o continente tem, portanto, uma instabilidade política e acentuada, e naturalmente que isso retrai os investidores, retrai os parceiros, e que nós temos que mudar este mindset, temos que mudar esta mentalidade e começar a emitir os sinais positivos, mostrar que de facto a África não é a última fronteira, mas é a plataforma certa para investir. É o continente que oferece melhores oportunidades de crescimento, é o continente que tem os melhores recursos naturais, é o continente com a população mais jovem e crescente, é um mercado emergente, é um mercado que pode oferecer, naturalmente, ao mundo oportunidades ímpares.
E sabes que até é um encontro de culturas, tu olhas bem, a África tem muitos cheiros, muitos sabores, muitos sons, não é? A África não é homogénea.
A África não é homogénea. A África é multicultural e a África é diversa. Aliás, isto é a riqueza da África, é o fato de sermos todos africanos, semelhantes, mas também diferentes.
E, no fundo, também, de alguma forma, estarmos a aprender a usufruir dessa diferença que temos uns dos outros?
Sem dúvidas. É nessa diferença que a diversidade também traz.
Se potencia. E só mesmo para terminar, tu achas que ainda há alguns dos nossos conterrâneos que ainda têm um mindset de que estão abaixo daqueles que dominavam lá o continente?
Este mindset prevalece, mas há que mudar este comportamento, há que se mudar este mindset. E esta mudança é com atos e com projetos específicos e com iniciativas para mudança comportamental. A Ocean, por exemplo, é isso. É um programa, é um projeto que vai apoiar a mudança comportamental e a criação de uma sociedade moderna.
Daí ser um ode à África. Henrique Bittencourt, muito obrigado por ter estado aqui connosco para conversar sobre este projeto Ocean Smart City. Muito obrigado a si que nos acompanhou neste programa de sexta-feira, que encerra aquela que foi a primeira semana de conversas de abril. Eu desejo-lhe um excelente fim de semana. Também desejo-lhe uma ótima Páscoa para todos aqueles que festejam esta época do ano. Quero recordar que na segunda-feira vamos estar de volta para mais uma semana de conversas. Muito obrigado e até para a semana.